Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, começa agora mais um Fórum 11.6 nesta terça-feira, 5 de maio de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Quem é você?
Eu sou Renato Roy, que tal?
Pois é, estamos aqui mais um dia de pandemia, de quarentena, isolados e com vocês aí em casa também. E hoje a gente tem bastante assunto para falar, tem mais ataques do Bolsonaro à imprensa e hoje ele está bem irritado, bem nervoso, a gente vai falar disso. Tem declaração aí do Moro, né, que diz que não era amigo da Zambelli.
Não, ele não era amigo de ninguém, né?
É.
Ninguém é amigo de ninguém ali, isso a gente já sabia.
Pois é. E tem também encontro ontem do Bolsonaro com o Major Curió, a gente vai comentar aqui. Tem também um novo estudo sobre coronavírus, que mostra que a maioria dos contaminados no Brasil tem entre 20 e 39 anos. A gente também vai atualizar os dados aqui da pandemia. E a gente também tem uma entrevista hoje. A gente tem aqui, daqui a pouco, no programa, Heloísa de Carvalho, que é filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo. Ela vai contar tudo aqui para a gente. Ela que lançou recentemente um livro sobre a face oculta de seu pai. Então, daqui a pouco ela entra aqui no programa com a gente para falar sobre o Olavo. E olha só, Rovai, a gente já começou o programa com superchat. Edmir, obrigada. Bom dia, Rovai. Bolsonaro mais uma vez escrachando a imprensa, deve ser no cercadinho. Pois é, a gente até separou esse vídeo porque hoje realmente ele está um tom acima do normal aí. Ele ficou realmente bem atacado. A gente vai passar para vocês verem daqui a pouquinho. Antes vamos falar aqui com o nosso pessoal que está aqui no chat do YouTube. Lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube a gente consegue conversar com a nossa comunidade, que você também pode fazer parte, comentando aqui, se você, quem puder, fique membro, fique sócio no site, que tem várias vantagens para você nos nossos cursos, como do racismo estrutural, que eu já tenho falado bastante aqui, mas vou pôr o link aqui no chat para quem quiser saber mais, ainda não se inscreveu, não fez o curso, mas vamos lá, tem gente de Passa Quatro, Torres. Parabéns pela coragem, Heloísa. Fico triste por você ter um pai assim. Pois é, Heloísa de Carvalho, daqui a pouco conosco. Campinas presente, jornalismo de verdade independente. Preparem-se para a horda de olavistas aqui no chat. Pois é, eu pensei nisso, você também, né, Rovai? Hoje...
A gente vai dar ração pro gado.
Vamos dar ração, é isso aí. Bom dia para quem está chegando, fora fascistas. Teresina, sempre presente por aqui. Saudações santistas de Itaguaí, Rovai. Saudações.
Opa,
santistas.
Opa, saudações.
É isso aí. Rovai, vamos começar então falando de quem? Vamos falar do Moro?
Pode ser, você gosta dele, né?
Ah, o Moro agora, Moro. Ele ainda está na mídia, né? Como o Rovai diz, daqui a pouco ninguém mais vai falar dele, né? Pois é, e agora ele diz que ele nunca foi amigo da Zambelli, que ele só aceitou ser padrinho de casamento da deputada por causa do marido dela, por honraria ao marido dela, que é o Antônio Aguinaldo Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança, servidor que estava sob o guarda-chuva de Moro no Ministério da Justiça.
E que era um dos caras lá que fez a intervenção do Ceará, né? Determinada pelo Moro. E na polícia local, aí o Moro foi lá, fez uma demagogia qualquer, conseguiu acabar, que levou o Cid a tomar dois tiros, né, naquele episódio trágico do enfrentamento que ele teve com os grevistas lá em Sobral. Esse é um cara ligado a ele na maçonaria, onde aconteceu o evento de casamento da senhora Zambelli e do seu primeiro-dama. Então, vejam, as relações que ele tem não eram com a Zambelli, sim com o seu marido, que era maçom como ele. É, eles estão tudo de uma organização. E quem era o chefe lá daquela maçonaria? Era o general Heleno, né? Que era o grão-mestre, blá, blá, blá. Eu não sei exatamente como funcionam essas coisas, mas era ele. E aí, doutor Dallagnol, né? Deve ser da mesma raia. Estão chamando aqui, estão com saudades de eu falar Dalagnol.
Ah,
então,
é.
Já mandei um Dalagnol aqui.
Um Dalagnol.
Em homenagem ao Rodrigo Souza Gomes.
E tem gente falando que a gente tem que ficar 1 metro de distância, Rovai, de máscara. É que, gente, vocês não estão entendendo. A gente está aqui junto na quarentena há 2 meses. Há 2 meses.
Já era.
Não tem. É, só sai para ir no mercado fazer compra de comida. Estamos isolados mesmo. Então, não tem esse risco. E engraçado, né, Rovai? Porque no vídeo do casamento ele fez até discurso, estava todo lá.
Ele era padrinho do noivo, na verdade, né? Que eu saiba. Ele era padrinho do noivo. Mas é isso, é um bando de. Ninguém gosta de ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém respeita ninguém. Eles são uma organização de caráter criminoso, eu diria. Caráter criminoso, que foi construída para se apossar do Estado, a partir do golpe da Dilma. E eles foram criando alguns tentáculos no judiciário, na magistratura, né, em especial, na promotoria e tal, Polícia Federal, Receita Federal, perseguem adversários, fizeram acordos com grupos que estão relacionados diretamente com crime, como milícias, com pastores que são mercadores da fé, que não respeitam a fé alheia e tratam como uso fruto dos seus, para benefício próprio, para uso fruto, né, a fé dos outros. Eles foram montando isso junto com as Forças Armadas, com segmentos das Forças Armadas, e agora o Castelo de Areia está desmontando ali. Vamos ver o que vai acontecer. Ontem eu fiz um palavrovai falando um pouco disso.
Olha só, estão lembrando aí no chat se a Zambelli não era a caveira honorária? Pois é, no casamento, o Moro disse isso sobre a Zambelli, sobre a Carla Zambelli, que para quem não se lembra também, era a que ficava na porta do banheiro no acampamento da Fiesp lá em 2015. Aí ele disse sobre ela no casamento: não é todo mundo que sai na rua com coragem para protestar, para manifestar nesse país. Eu, sinceramente, acho que não teria esse tipo de coragem. É uma guerreira, sem formação de polícia militar, mas mereceria aqui uma medalha de caveira honorária de tropa especial.
Caveira.
Caveira honorária.
Ele falou caveira.
É o que está aqui na nossa matéria aqui.
É, faca na caveira.
É isso mesmo.
Oh, Deus do céu.
O discurso.
Bora dar like, bora dedada, irmão. Bora dedada. Vamos dar dedada. O que está acontecendo? 200 dedadas só. 358 pessoas aí, só 215 dedada. Vocês estão muito fracos de dedada, viu? Oh, meu Deus do céu!
Para quem está chegando agora, traduz aí, Rovai.
Não, dedada é dedada. Tem um negócio ali, você vai lá e tum.
Aquele joinha.
Tum. Ali. Dedada no dedão.
Pois é. E, Rovai, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, sair da política, falar do coronavírus. A gente tem um estudo de hoje do portal Covid-19 Brasil, realizado por cientistas e estudantes de diferentes universidades brasileiras, que mostra que as pessoas que mais se contaminaram com a doença aqui no Brasil têm entre 20 e 39 anos. Então, assim, eles produziram até um gráfico ilustrando a face jovem aqui do coronavírus no país, ou seja, antes, né, diziam que era uma doença que era mais para velhinhos e tal, mas não, aqui no Brasil a maioria tem 20, 39 anos. No Rio de Janeiro, por exemplo, 43% das internações são de pessoas entre 30 e 49 anos. Então, já com relação aos óbitos, segue a tendência mundial de a maioria ser acima de 60 anos.
Então, veja, quem é que está arriscando mais? Fazendo festas, fazendo que nem a Pugliese. Essa turma é dessa faixa, 30, 30 e poucos anos, que acha que não vai acontecer nada, é uma gripezinha e tal. Uma parte deles só vai se contaminar, vai conseguir, porque a saúde permite uma resistência maior ao vírus. A gente sabe disso. Eu, se pegar, por exemplo, como eu sou atleta, entendeu? Se eu pegar como eu sou atleta, isso aí é uma gripezinha. Um atleta de todo dia, eu sei lá, pelas 7 da noite, pego
histórico
minha tacinha de vinho, tomo, me cuido, entendeu? Não sou que nem outros aí que ficam nervosos, tomando calmante, tomo um vinhozinho, Durmo, não assim tão bem, às vezes tenho insônia, mas o meu histórico de atleta é um sono, olha, é um... A gente, às vezes, não tem como levar a sério certo tipo de coisa, né? E as pessoas acreditam nisso, Dri. Acreditam. Por isso que fazem festa, por isso que fazem isso, por isso que saem na rua, saem sem máscara, porque o desafio de mostrar que é fodão.
É. Não, eu não pego, né?
Alterocopismo, malandro. Receito. Uma taça de vinho na hora do almoço, duas na hora do jantar.
Pois é, e atualizando os dados aqui, a gente chegou nos Estados Unidos, 1.215.000 infectados, 70.119 mortos, número de mortos segue em segundo lugar a Itália com 29.079, depois a Inglaterra com 28.734 e depois em seguida nós temos a Espanha com 25.613, depois a França com 25.201, depois a gente tem, a Bélgica com 8.016, e depois a gente tem o Brasil.
Supostamente o Brasil, eu diria.
Supostamente o Brasil.
Porque esses dados oficiais do Brasil, como sabem os internautas aqui do Fórum 11,6, são dados baseados em fake news. As nossas subnotificações não são algo assim escandaloso. É algo escandaloso. O esquema de subnotificação é escandaloso.
Pois é. E mesmo assim, é um número alto, né? 7.367 pessoas que perderam as suas vidas por conta dessa pandemia, que não, né? Talvez não morressem.
Vamos fazer que nem a Ana Cláudia. Vamos dar dedada, galera. Vamos dar dedada. Está muito baixa essa dedada aí.
Pois é, e daqui a pouco tem Heloísa de Carvalho aqui conosco, abrindo o jogo, contando tudo.
Eu queria falar do Curió antes de...
Não, tem mais notícia. Calma. Vamos. Aí, Ruvai. Agora tem... A gente já falou aqui, então, sobre o coronavírus. Agora a gente... Vamos, então, falar do Curió, que ontem o Bolsonaro recebeu, fora de sua agenda oficial, divulgada pelo Palácio do Planalto, o tenente-coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, conhecido como Major Curió, um militar que já foi denunciado 6 vezes pelo Ministério Público por crimes durante a ditadura. Curió foi um dos principais responsáveis pelos assassinatos e sequestros de guerrilheiros de esquerda na região do Araguaia nos anos 70. Em entrevistas, ele já reconheceu e apresentou documentos que indicaram a execução de 41 militantes quando eles já estavam presos e sem condições de reação. E ontem ele foi, então, recebido com direito a fotinho aí do...
História, o Curió foi um torturador, né? Um torturador bastante violento na época da guerrilha da Araguaia. Ele foi para lá, para aquela região do Pará, e tem a abertura em 82, ele sai candidato lá naquela região, ele tava já tinha, porque era um cara do esquema das forças, mas não tinha esquema, ninguém tinha nada. Tomaram Serra Pelada na bala, interviram em Serra Pelada, tem até uma cidade lá chamada Curionópolis, porque ele era o xerife da cidade, Curionópolis. Aí ele sai candidato a deputado federal e se elege. José Genuíno, do PT São Paulo na época, que tinha sido torturado pelo Curió, também se elege deputado federal, e isso daí virou uma história. Na época, fazem cobertura, o Genuíno fala, olha, acabou, estamos no processo democrático, não tenho, vou entrar no Congresso de cabeça erguida, não vou ficar fazendo, não vou ficar fazendo cena com um torturador, mas vou fazer isso. E ele ficava intimidando o Genuíno em discurso, fazia provocação, era um Bolsonaro assim. Então, assim, quem não conhece, esse é o cara. Que agora chega tudo um carinha de vovô, aí fica lá, entra numa cadeira de roda, todo mundo essa piada. Ai, tem 81 anos, coitadinho.
85 anos.
35 agora, final de vida, né? Matou muita gente. Matou, porque é o seguinte, ó, quando você está num combate aberto, mata-se, morre. É do jogo. Eu tenho, a gente entrou numa época de infantilização muito grande, né? As pessoas às vezes infantilizam as relações da vida. A vida se nasce, as vidas, a gente morre também. E aí, num combate, você mata e morre. Então, o problema é o seguinte, você capturou alguém e aí você leva o cara à tortura até a morte. Ah, não, era para pegar informação. Foi assim que a gente desmontou a guerrilha. Esses métodos são condenados em todas a lógica de guerra. Ah, se usa? Ah, se usa, mas é condenado. O crime de guerra é condenado. O Sebastião Curió, ali havia um processo de sublevação, se organizou uma guerrilha agrária, foi o PCdoB para lá, acharam agora, inclusive, recentemente, da matéria do Lucas Rocha de ontem, que ele conseguiu entrevistar a sobrinha de uma militante de 100 anos que foi encontrada agora em Tocantins, porque teve a casa assaltada, enfim. Ela participou dessa guerrilha, conta coisas da guerrilha, de gente que conseguiu escapar, que está viva, escondida como ela, segundo ela, tinha gente que foi para os Estados Unidos, fugiu do Brasil. Os erros da guerrilha existiram. Imaginava-se uma coisa... uma força que não havia, sabe, aquele sonho de fazer o que o Che e o Fidel fizeram lá em Cuba, ou que o Mao fez na China, né? A inspiração maoísta era muito grande, não vamos organizar os camponeses, enfim, e perderam, mas esse cara é um criminoso de guerra. Nunca um presidente da República poderia fazer o que o Bolsonaro fez ontem. É de uma indignidade, é de passar a história democrática do Brasil na lata de lixo. E assim, infelizmente, tem gente que ainda acha que esse cara também está dentro do jogo democrático. Ele não está. Aí, agora, o Curió. Ai, tadinho.
Foto, né? Eu quero eles que felizes, olha a risada dele. Felicidade.
Quero,
né,
que se exploda.
Pois é.
Ninguém vai me fazer ter piedade de um ser humano desse. Num ser desse.
Um dos filhos do Major Curió postou a foto do encontro nas redes sociais e escreveu na legenda: dia de dois amigos se encontrarem e dizer força.
É selva.
É isso aí, Rovai. E a gente, já que a gente está falando do Bolsonaro, hoje a gente tem um vídeo que, novamente, né, como sempre, o Bolsonaro junta o pessoal para gritar mito lá e os jornalistas ali na frente do Palácio do Alvorada, exatamente. E hoje teve mais uma vez, aí ele saiu com a capa da Folha de São Paulo. E
xingou jornalista,
xingou,
né?
Xingou pra caramba. Vamos assistir o vídeo. Tati, solta o vídeo, por favor.
Manchete da Folha de São Paulo de hoje:
porca,
novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha, elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal?
Vocês são loucos! Loucos! Isso, imprensa louca!
Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada!
Cala a boca!
Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral! Não interfira nada, se ele for desafeto meu. E se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa, é uma suposição, mas é a mesma coisa. Então a manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem.
Tá aí o vídeo de hoje na frente do Palácio da Alvorada. Então, o Bolsonaro extremamente nervoso, né, Rubai? Muito nervoso.
Vai ter que ficar bem nervosinho, viu, Pro? Não é a nossa Maria Fro, hein? Eu tô falando dele. Vai ter que ficar bem nervosinho, amigo. Viu? Porque tua batata tá assando, picareta. Rapaz, é comigo que ele me manda cala a boca que eu fico quieto. Eu começo a dar uns xingar ali tudo quanto é nome lá. Cala a boca você, seu estrupício. Cala a boca você, seu babão. Seu velho nojento. É, rapaz. Cala a boca os cambau. Aí fica lá todo mundo. Ah, vai que não vai, vai que veio, vai que não veio. Meu, tem que uma hora um jornalista chegar lá e meter a boca nesse cara também. É que, coitado, vai para lá. Uma boa parte da imprensa, primeiro, que está no bolso do Bolsonaro. Ganha dinheiro para elogiar o cara. Imagina, vai no Ratinho, faz aquelas demagogias no Datena, vai nananã. Aí o repórter vai lá da Bandeirantes, e fala, presidente, cala a boca! Aí ele se alguma coisa está demitido. E aí, às vezes, teria que fazer alguma coisa e ser demitido. Vai pegar o diploma mesmo. Agora peguei o diploma. Porra, bicho, você pega o diploma quando acontece esse tipo de coisa. É, você acaba descobrindo quem, o que você pode ser profissionalmente naquele minuto que você, às vezes, diverge do seu chefe e vai para o pau. Né? E aí você começa a fazer jornalismo. Enfim, parece que já estamos com a Heloísa por aqui.
A Heloísa já está,
né,
entrando. Antes de chamar aqui a Heloísa, que já está conosco, vou ler o superchat da Leda Bresnov. Pelo amor de Deus, é verdade que está sendo montado um grupo paramilitar e que a Ucrânia está participando? Ou vai?
Não tem informação disso. Não. Olha, eu acho que eles gostariam. Eu acho que eles gostariam. Mas eu não vejo... Eu acho que se for montar qualquer coisa, não vai ser pela Ucrânia. Eu acho que vem pelas bandeiras que ele saiu desfilando naquele dia, né? É. Israel e Estados Unidos. Ah, não, só falou de Israel. Não, falei sim. O Estado de Israel é um Estado que incentiva terrorismo em vários países. Ponto final.
Bom, Heloísa, boa tarde. Bom dia ainda, né? 11h55, está já conosco, tudo bem?
Então, peraí, meu áudio... Bom dia, Tatiana, bom dia, Renato, tudo bem?
E a Adriana?
Essa é a Adriana.
Desculpa. A Tatiana é a da técnica.
Não tem problema.
E já está aqui todo mundo esperando aqui ansiosamente a entrevista. Heloísa, bem-vinda aqui ao nosso programa Fórum 11:30.
Vamos, explique quem é a Heloísa primeiro.
Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo de Carvalho, que se tornou aí, né, um
guru do presidente.
Guru influente. E a Heloísa lançou um livro chamado Meu Pai, o Guru do Presidente, a face ainda oculta de Olavo de Carvalho, pela Cotter Editorial. E queria então que você contasse
qual é essa face oculta,
qual,
né?
Qual é a face oculta que você traz aí no seu livro?
Então, a face oculta, né? O livro tem 100 e poucas páginas. Óbvio que eu não consegui contar toda a face oculta, porque precisaria de uma enciclopédia, né? Mas o projeto do livro foi mostrar o lado do Olavo de Carvalho que ele esconde. Né? Ele esconde hoje do grande público, ele se pinta aí um católico tradicional, pai de família, um cara de direita, extrema direita, né? Um bom cidadão, salvador, né, do Brasil, aí o cara que elegeu o Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro declarou isso em live e foi eleito com muita ajuda do Olavo de Carvalho e do grupo olavista.
Você conta várias
histórias
do teu pai quando você era menor, né?
Maior. Então, se inicia, né, eu contando os fatos mais marcantes desde criança, né, porque uma das coisas que o guru pinta hoje é que ele não me criou, né, que eu nunca morei com ele, que desde que ele se separou da minha mãe, eu fui criada por parentes, e é uma mentira enorme, né, eu já provei isso por A mais B, que ele mente, e que tudo que eu digo, né, aqui no livro, são mentiras. Só que uma das questões que eu pontuei muito nesse livro, e que foi o que fez com que o Henry também topasse esse projeto, o Henry Bugalho, né? Henry Bugalho, vocês conhecem, né, Renato? Você conhece, uhum, o Henry, né? Foi a documentação. Tanto que está no livro, quanto a que eu apresentei para o Henry, para provar, né, que eu estou falando a verdade. Então, assim, é inegável os fatos que eu conto aqui. São fatos reais, com personagens reais. Pasmem, o Olavo de Carvalho, a única coisa que ele falou a respeito do livro foi um comentário que ele fez, que escreveram um livro aí e macaquearam o nome dele na capa. Né? Ele nunca questionou o conteúdo do livro. Provavelmente, tenho certeza que ele já tem esse livro em mãos, né? E o livro físico, porque nós não temos e-book. Alguém deve ter comprado e mandado para ele. Esperamos, eu, a Cotter e o Henry, esperamos processo. Se vier, vai ser um tiro no pé, porque tudo que está aqui está provado, documentalmente provado. O que eu não tenho documento, eu tenho testemunha dos fatos. E, bom, é isso, histórias marcantes, chocantes, que vai desde a minha infância até o rompimento, né, que eu tive com meu pai em 2017. E, claro, tem a narrativa do Henry, né, da questão política, da influência política dele, grandes observações do Henry, por isso que o livro não é meu só, é uma parceria, né? Ainda teve pessoas que falaram, mas tem muito do Henry no livro. Claro que tem, porque foi essa a ideia, né? Eu contar quem é o Olavo e o Henry contar quem é o Olavo na questão mais política. Mas também já temos outro projeto, né, de um livro novo. O parceiro, não vou falar ainda quem é, mas já tem um parceiro. E é a continuação, né, de 2017, do rompimento, até o atual momento, né, que eu espero que até o livro tá pronto, nós já estamos aí com a queda do guru, que está sendo bem rápida, né, ele está sendo desmascarado dia a dia, todo dia o nome dele envolvido em alguma falcatrua, algum escândalo. É isso.
Ô, Heloísa, numa das passagens, dessas faces, você fala sobre a seita islâmica do Olavo e como que você, inclusive, foi casada no islamismo, deixou de ir à escola. Como que foi esse período de adolescência, né? Pré-adolescente, adolescência.
Então, na verdade, assim, nessa época, eu morava aqui em Atibaia, com a minha tia materna. E a minha mãe veio para Atibaia falando o seguinte, estamos todos lá na casa da Bela Vista, eu, seu pai e seus irmãos, só falta você. Bom, e filhos de pais separados não quer os pais juntos de novo. E isso, de repente, eu me senti ali. Falo, poxa, tá toda a família reunida, só falta eu, né? Então, vamos para São Paulo. A minha tia ficou quase um ano sem falar comigo, porque ela falou, olha, você vai fazer uma das maiores loucuras da sua vida. Você sabe que você vai sair da escola, que você vai deixar de ter tua vidinha, e eu tava aqui em Atibaia na escola, com um atraso enorme escolar, porque eu não fui para a escola quando criança, então depois eu fiz supletivo do ensino fundamental, né? Na verdade, o fundamental, o básico do fundamental, que de primeira a quarta série eu fiz Mobral. Na época não existia supletivo, minha tia me pôs no Mobral, e depois entrei na quinta série, vejam vocês, com 15 anos de idade, né? Morria de vergonha disso, morria, mentia a minha idade na escola para os meus colegas, mentia, porque todo mundo na idade correta, né? E eu muito atrasada, e as pessoas daí, se eu contasse, queriam saber o porquê do atraso. Bom, fui para São Paulo, cheguei lá na casa da Bela Vista, me deparei com a comunidade da seita islâmica do Guru. Chocada, fiquei chocada, moravam na casa em torno de 20 pessoas na época, né? Tudo em sistema de comunidade mesmo, de seita, com distribuição de afazeres domésticos, tinha o pessoal que trabalhava fora e garantia o sustento da comunidade, fora que a verdadeira comunidade islâmica foi enganada pelo Olavo de Carvalho, então eles ajudavam muito a gente. Bom, tive que acabar me convertendo, porque dentro da casa, né, daquele núcleo de 20 pessoas, eu era a única que não era muçulmana. E essa pressão era muito grande em cima de mim, né, de lavagem cerebral mesmo, né, de me culpar, que não ia para o inferno. E eu ali sozinha, né? Eu realmente não tinha ninguém que estivesse do meu lado, porque todos eram da comunidade, todos praticantes, todos extremamente religiosos, né? Então eu tive que acabar me convertendo. Em relação ao meu casamento, eu me apaixonei por um aluno do lar. Eu não fui obrigada a casar, quer dizer, inteiros. Eu me apaixonei por esse aluno que também foi convertido para o islamismo através do Olavo. E bom, muçulmano não namora, gente. Não pode namorar. Muçulmano casa, né? Alguns países islâmicos o casamento é permitido a partir dos 9 anos de idade. Por conta da legislação brasileira, aqui os casamentos islâmicos são a partir dos 14 anos de idade, né? Então eu me casei. Me casei numa cerimônia dentro da mesquita, na Avenida do Estado, de livre e espontânea vontade, claro. Não, porque eu queria namorar. Minha idade era de namorar, não de casar.
Uhum.
É. Mas como eu me apaixonei, assim, ou eu casava, ou eu não vivia naquele momento aquele amor. Meu ex-marido, uma pessoa maravilhosa, é o pai do meu único filho, largou o olavismo há muitos anos atrás, hoje, assim, fala para ele de Olavo de Carvalho, ele tem urticária, né, tem pavor de Olavo de Carvalho, porque ele viu que ele também foi enganado, foi usado. Tem uma baita relação de amizade com ele, até porque é pai do meu filho, né? Então a gente tem contato, diferente do que o Olavo também fala, né? Que meu ex-marido tomou meu filho de mim, tudo mentira, né? Meu filho com 14 anos resolveu ir morar com o pai. Nós, como, né? Existe toda uma questão legal de responsabilidade sobre o menor, fizemos a transferência de guarda, né, tudo perante o juiz, tudo certinho. Tenho magnífico contato com meu filho, coisa também que a minha família fala que eu não falo com meu filho, ou melhor, que meu filho não fala comigo, nem minha nora. Uma outra mentira enorme, né? Todas as festas e tudo, estamos sempre aí unidos, né, no, convivendo em família, inclusive com a família da minha nora. Ele, sim, né, não tem contato nenhum com meu filho, né, até porque meu filho sempre ficou do meu lado.
Em algum momento, o teu pai te procurou, depois que ele passou a ser o guru da extrema direita brasileira?
Eu sempre tive contato, Renato, com meu pai. Eu sempre tive. Esse contato era frequente por telefone. Né? Ele fala que não tem contato comigo há muito. Mentira! Até 2017 eu falava com ele. Né? Até 2017, ligação. E pasme. Dos 6 filhos dele que moram longe dele, a única que ele telefonava e recebia telefonema sou eu. Porque era assim, eu colocava, ele desliga o telefone da tomada, tá? Ele desliga o telefone fixo da tomada e o celular dele não fica na mão dele. Eu mandava um recado assim no Facebook: pai, vou te ligar hoje, tal hora. Tal hora eu ligava. Daniel me ligou, me contou. Eu falei: olha, tem dedo do Olavo aí nessa briga. Não, mas. Ai, Heloísa, saiu treta. E daí, de tantos em tantos tempos, né, ou anos, ele vai mudando o discurso, né? Então, teve o discurso islâmico, né, seita islâmica, e quero deixar muito claro aqui que eu não tenho nada contra os muçulmanos, pelo contrário, entrar para a esquerda, não uma coisa muito declarada, mas ele assediou durante algum tempo o Ciro Gomes, né? Quando ele viu que não ia dar pé. Bom, eu descobri em investigações que o Eduardo Bolsonaro é aluno do Olavo há mais de 10 anos. Aluno, quando eu digo, não é só questão de estar no curso, Quinha, e nem vive na cola dessa fama. E dá curso de astrologia e filosofia. Todos os meus irmãos são ligados a isso e vivem, né, disso.
Todos os teus irmãos são de extrema direita?
Como?
Todos os teus irmãos são de extrema direita?
Todos. Alguns mais declarados, outros menos, mas todos eles, né, de total apoio aí ao pai. Na época da eleição, tirei muito sarro do meu irmão Luiz Gonzaga, porque ele estava com o título. Hã? Se querem a minha ajuda, joia. Eu não quero nada em troca. Nem um muito obrigado. Eu só quero uma coisa: que elas vão até o fim, que deem o máximo do profissionalismo delas nesse processo e que ganhem esse processo. Bom, deixei novamente meu telefone. Quando foi dali uma meia hora, uma das advogadas me ligou. Eu falei: doutora, o endereço que tem no processo é o endereço antigo dele. O oficial vai chegar lá, vão falar que ele não mora lá e a rogatória vai voltar. Seguinte, peticiona alterando o endereço. Quer o endereço? Toma esse. É. Tenho muito orgulho disso que eu fiz, Renato, gente, com assédio judicial. Eu sofri 3. Né? E esse assédio, eles me arrumaram uma advogada assim, top, não vou falar quem ela é, mas top, 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 advogada assim, de alto nível, foi advogada de pessoas extremamente importantes, uma criminalista, que eu sou agradecida até hoje, viramos amiga. E no segundo processo, que foi um processo civil, também, essa advogada criminal, conversando com os colegas no almoço, uma colega virou e falou assim: eu pego. Ela falou: Heloísa, não tem dinheiro para pagar. Ela falou: eu pego. É contra o guru? Eu pego. Ganhamos o processo, né? Eu fui absolvida. a pedido do Ministério Público, também me absolveu, as partes não recorreram, né, se calaram, fingiram, ficaram quieta, muda, nada aconteceu. Então, essa questão dele de dinheiro é assim. Olavo nunca foi uma pessoa pão dura, tá? Eu não vou mentir. Ele é generoso, ele ajuda todos que pedem, ele é uma pessoa gastona, mas não manda ele pôr a mão no bolso para pagar a indenização de justiça, tá? Não manda ele pôr a mão no bolso para pagar a conta de luz. Não manda ele pôr a mão no bolso para pagar aluguel. Ele tira dos outros.
Sim, concorda? Daqui a pouco ele vai assistir, vai ver.
Ele assiste tudo, Renato. Ele assiste tudo. Bom, pai, primeiro, você sabe que eu nunca deixei de te amar. A questão não é amor de filha. A questão é que ele sempre teve coragem de te enfrentar. Fui eu. Não adianta me processar me intimidando. Não adianta mandar a gente me ameaçar, né? Não adianta nada, nada. Você sabe que também, de todos os teus 8 filhos, a única que sempre teve coragem para enfrentar a vida fui eu. Então é isso. Se cuida, viu, guru? Porque é o seguinte, o Covid-19 existe, você sabe muito bem, tenho certeza que você está aí, né, no teu mocó imundo, guardadinho, porque se você fosse um cara corajoso e realmente acreditasse que o vírus não existe, teria ido comemorar o teu aniversário junto da tua esposa asmática em Nova York, né? Num belo jantar. Então é isso, meu recado é esse.
Obrigado, Heloísa.
Obrigada, Heloísa.
Obrigado vocês, gente.
Grande abraço. Vamos fazer você voltar em breve aqui.
Pode chamar quando quiser, Renato.
Vamos pôr de novo
eu
aqui o link.
Eu coloquei 2 ou 3 vezes o link aqui. Manda um abraço pro pessoal da Croca.
Mando sim. Mando sim. Obrigado. Um abraço para vocês.
Abraço.
Tchau. Obrigada para todos vocês que estiveram conosco aqui no Fórum 11:30 de hoje. E às 19 horas a gente volta, o Rovai volta com Fala Rovai. E às 20 horas tem Fórum Debate aqui no canal da Fórum do YouTube. Beijos e boa tarde para todos.
Beijos e beijos a todas e a todos. Até. Tchau, gente.